Vamos passar a palavra ao professor José Luiz Quadros Magalhães, doutor em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, pela Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires, professor titular da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, professor associado da UFMG e professor do programa de mestrado da Faculdade de Direito do Sul de Minas, que disporá de até 30 minutos para sua exposição. Grande prazer, Zé Luiz, recebê-lo aqui.
Muito obrigado, prazer todo meu, uma satisfação estar aqui, cumprimento a todas e todos presentes, né, e principalmente essa oportunidade importante da gente discutir, né, esse importante tema. E fui precedido aqui de duas falas bastante completas, né, a respeito de aspectos sociais, jurídicos, econômicos, do período da ditadura empresarial militar que se instalou no Brasil em 1964. E eu acho que para a gente falar da transição é muito importante a gente falar um pouco de como que se constituiu essa ditadura empresarial militar, né, em que contexto que ela se deu. Eu acho que agora a fala do Ronald foi muito clara, né, dentro de um contexto de afirmação e de expansão, né, e de proteção do capital, e que não pode deixar escapar um país com uma repercussão importante, né, como tem o Brasil na América. E daí que eu acho que é importante a gente lembrar que a ditadura não foi uma simples ditadura militar, né, foi uma ditadura empresarial, militar, que cumpre, né, funções, assim como a gente vai encontrar as ditaduras que vêm depois, na Argentina, no Chile, etc., né, o financiamento, o apoio determinado de grandes empresários, né, e, além disso, o apoio de banqueiros e o apoio também, né, do Departamento de Estado norte-americano, da CIA e de outras. Essa ditadura empresarial militar de 64, ela vem romper com um período curto, onde se começou a construir alguma coisa de uma democracia representativa a partir da Constituição de 1946. Uma democracia representativa, como também o Ronald lembrou, né, limitada, que veio aos trancos e barrancos, né, logo depois da Constituição de 1946, o Partido Comunista jogado na ilegalidade, né, mas foi a nossa primeira experiência relativa de uma democracia representativa liberal, que vai de 1946 até a ruptura de 1964. Todo o nosso período, as 8 constituições que nós tivemos, foram, começa pela Constituição Liberal Conservadora de 1824, lembrando que a origem do constitucionalismo é uma origem liberal e que o liberalismo historicamente rejeita a democracia e que as constituições não nascem democráticas. Ao contrário, essas constituições nascem para dar segurança. Segurança a quem? Segurança àqueles que são os titulares de direitos, né, nesses estados liberais que começam a aparecer no século XVIII e XIX, esses estados constitucionais liberais, que são os homens brancos e proprietários. A nossa segunda Constituição, também uma Constituição de caráter liberal, conservador, embora declare ali o voto livre, né, um período de fraudes eleitorais constantes, a Constituição de 1891, nossa primeira Constituição republicana, né, também um período não democrático. A Constituição, nossa terceira Constituição de 1934, ela representa uma Constituição, a nossa primeira Constituição social, tendentemente, estruturalmente, formalmente, uma Constituição social e democrática, mas uma Constituição que não chega a ser aplicada, e vem uma ruptura. Getúlio não cumpre essa Constituição, uma ruptura logo depois com a imposição de uma Constituição de natureza fascista, o que incorpora elementos nazifascistas, né, na nossa Constituição de 1937, até o período de uma democratização relativa, institucional, representativa, com a Constituição de 1946, e, como eu disse aí, aos trancos e barrancos, até a ruptura de 1964. E a respeito da ditadura de 1964, eu acho importante, para a gente entender esse período de transição, falar um pouco a respeito dessa, de uma brutal e cínica disfarce que essa ditadura procurou construir, né? Ela foi diferente, ou seja, ela teve uma teatralidade diferente de outras ditaduras também brutais, não estão aqui medindo brutalidade, não tem medidor de brutalidade, né, que se instalaram depois no Chile, na Argentina, no Uruguai, e etc. Essa ditadura empresarial militar brasileira, ela tentou se disfarçar, né, num teatro cínico, de que existiam ali o funcionamento de instituições constitucionais e pseudo-democráticas. Você vê, no período da ditadura, a gente teve uma Constituição ilegítima, a Constituição de 1967, de um Congresso contra a parede. Né? Essa Constituição também não chega aplicada e logo depois vem a chamada Emenda número 1, de 1969, né? Que é, não é uma emenda, né? Essa emenda, a emenda seria uma alteração pontual do texto, ali, na verdade, uma nova Constituição, né, outorgada, também ilegítima, que restringe ainda mais os direitos, e nem mesmo essa Constituição, que restringe direitos fundamentais, né, ela chegou também, ela não foi respeitada pelo próprio regime ditatorial. Existia um Congresso ameaçado ou contra a parede, e aí está aquela formatação, uma invenção jurídica dos chamados atos institucionais. Né? Eu acho que esse ponto é importante para a gente pensar um pouco a cara dessa ditadura pós-64. Né? Ela tenta mandar um recado, falou: olha, não, a gente tem um Congresso funcionando, tem um poder judiciário funcionando, né? Você tem uma renovação de 4 em 4 anos de ditadores do poder, né? a cada 5 anos um novo general, né? um novo ditador, mais ou menos uma formatação que a gente tem também num outro teatro, né? Que é a falsa, essa pseudo-democracia norte-americana, onde de 4 em 4 anos se sucedem nomes que representam sempre os mesmos interesses. Mudam os nomes. E ali, então, você tinha uma formatação. Nos Estados Unidos, a eleição é indireta. Né? Você tem, então, uma formatação ali de uma sucessão, né, de nomes, de ditadores, mas diferente daquela estrutura que foi do Chile, por exemplo, do Pinochet, né, ou ditadura no Uruguai ou na Argentina. Né? Aqui ela procurou mostrar de uma forma teatral: olha, né, as instituições estão funcionando, né, foi uma ruptura necessária, e tentaram passar de alguma forma esse recado. Eu acho que aqui tem algo que é muito importante a gente pensar, né, é a presença dessa inversão, mas de inversões grosseiras, né, que está no discurso dessa ditadura. Né, eu vou acabar com a democracia para garantir a democracia. Eu vou suspender as liberdades para garantir a liberdade. E assim por diante. Discurso que a gente vê ainda hoje, né, de forma cômica, talvez, né, nessas frustradas marchas, né, recentes, que tentaram reeditar a marcha, né, sem família, pela propriedade, né, como foi dito. Onde o discurso também é isso. Nós precisamos intervir, acabar com a democracia para garantir a democracia. Né? Precisamos suspender as liberdades para garantir a liberdade. Né? É uma inversão grosseira, né, que acontece nesse período. Mas aqui, esse fator é importante a gente pensar. Ou seja, há um investimento, né, numa ideologia, e aqui eu utilizo o termo ideologia no sentido negativo da palavra. Ou seja, há um investimento. Tem um livro muito interessante do Slavoj Žižek, né, que é um pensador, um filósofo contemporâneo, tem muitos trabalhos publicados, né, aqui no Brasil, e um dos livros deles, publicados e traduzidos aqui, chama Um Mapa da Ideologia, onde esse filósofo ele dialoga com 15 outros pensadores, com 15 conceitos distintos, né, de ideologia, desde Marx até marxistas e até pensadores contra Marx, ou a partir de Marx, ou que pensam com Marx. E ele vai definir aqui dois grandes conceitos de ideologia. Né? Um conceito de ideologia, que seria um conceito de ideologia no sentido positivo, ou seja, a ideia de que nós todos somos seres ideológicos, que não há neutralidade possível e que a gente sempre vê o mundo inevitavelmente por meio de nós mesmos. E um conceito negativo de ideologia, né, que seria no sentido de encobrimento, de distorção proposital, de representação falsa do real. Quando, então, um poder, né, que pode ser o poder econômico, o poder político, o poder de uma igreja, ou tudo isso junto, né, quando esse poder se interpõe entre nós e a observação do real, né, encobrindo esse real, distorcendo propositalmente esse real. E isso leva a essas inversões, e a inversões grosseiras. Como, por exemplo, muita gente, e acredito até que muitas das pessoas acreditavam que ali se tratava, né, de uma revolução, né, ou que era, defendia o caráter nacional de um regime que foi essencialmente antinacional, né, que não foi revolução coisa nenhuma, né, e que foi antinacional, né, que foi contra o Brasil e contra os interesses do país. Mas esse discurso é recorrente. Então, aqui, eu acho que esse é um elemento que a gente precisa pensar, principalmente porque, né, hoje em dia, esse processo, ou uso dessas ideologias no sentido negativo, ou seja, desses mecanismos de encobrimento, de distorção proposital, de encobrimento do real, eles são cada vez mais sofisticados. Né? A gente vive um momento no mundo onde há essa democracia representativa, né, concorrencial, liberal, que se estabeleceu, né, a partir principalmente do século XX ou da segunda metade do século XIX, ela está andando claramente para trás, né, e de forma muito especial hoje na Europa. Né. Os cidadãos europeus hoje não têm escolha, não têm a possibilidade de escolher. A escolha, por exemplo, se pegar no Reino Unido, entre conservador e trabalhista, é a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. Se pegar a mesma coisa na Itália, na França, etc. Né, se sucedem governos, né, governos que, de partidos que dizem socialistas, que não são socialistas, ou sociais-democratas, ou liberais, ou conservadores, mas a política econômica é a mesma, os interesses representados são os mesmos, nesse grande teatro. Então, esse teatro, esse péssimo teatro ensaiado, né, com o golpe empresarial militar no Brasil, com a ditadura empresarial militar no Brasil, ele vai se sofisticando nos tempos atuais. Né? Você tem aí o que eu dizia, por exemplo, do caso norte-americano. A abstenção eleitoral nesses países é cada vez maior. Né? Na União Europeia, a abstenção eleitoral chegou a 59%. Nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, chega a 50%. Nas eleições estaduais, ultrapassa, às vezes, 60%. Aí o povo vai pensando, olha, não adianta eu votar em A, B, C ou D, que continua tudo a mesma coisa, os interesses representados, né, são os mesmos. E esse saio, né, de certa forma, essa ditadura empresarial militar no Brasil, né, representa esse ensaio desse encobrimento. Né, ensaio que hoje, né, a gente encontra vozes que vão falando, não houve ditadura. Já ouvi até uma expressão falando, um regime democrático militar. Isso eu já ouvi. Né? Ou a intervenção necessária para garantir a democracia e etc. Nessa inversão, como eu disse, inversões grosseiras da realidade. Ou seja, que o que marca, e talvez essa coincidência, né, do 1º de abril, é o que marca efetivamente o investimento numa mentira, né, mas numa construção de uma mentira, numa mentira ideológica, né, num teatro mentiroso, numa representação falsa desse real. Se constituiu, por exemplo, na ditadura empresarial militar no Brasil, um sistema bipartidário, semelhante ao norte-americano. Né, tinha uma oposição funcionando. Depois de vários, né, políticos caçados, desaparecidos, muita gente morta, torturada, etc., você tinha ali, não, tem uma oposição funcionando. Olha aí, como tem, né, democratas e republicanos dos Estados Unidos, né, você tinha aqui Arena e MDB. Né, e, quando necessário, obviamente, ajustes, né, nesse sistema para impedir, né, que o MDB constituísse uma maioria, ou conseguisse uma maioria na Câmara ou no Senado, né, ou pudesse chegar ao governo, mas todo esse teatrinho que vai sendo, né, montado e mantido, né, nesse período. E esse teatro, ele vai chegando no final da ditadura, é muito interessante, porque você tem um último ato, no último ato, o teatro continua, né, mas é de outra forma agora. Mas esse teatro dessa ditadura, ele tem o último ato do quando Sarney convoca a Constituinte de 1987, 1988, por meio de uma emenda à Constituição. Olha, é óbvio que todo mundo sabe que, do ponto de vista teórico, constitucional, isso não tem valor absolutamente nenhum, né? Chega a ser ridículo. Você não pode, por meio de uma emenda, de um poder constituinte derivado, limitado, condicionado, né, acabar com a Constituição, né, convocar uma nova constituinte. Não há um meio jurídico de convocação de uma constituinte. Constituinte, uma nova constituinte, uma Assembleia Nacional Constituinte, soberana, né, e democrática, que vai tornar ela legítima, né, popular, ela não tem um meio jurídico de convocação, porque ela representa justamente a ruptura com o ordenamento jurídico vigente. Né? E essa teoria que eu estou colocando aqui, ela não é nova, não. Isso é teoria do poder constituinte do século XVIII. Né? Não é possível eu fazer convocar uma formatação jurídica para convocar uma Assembleia Nacional Constituinte, que é um poder radicalmente, ou deve ser um poder radicalmente democrático, né, por meio, na ordem com a qual esse poder democrático está rompendo. Né. Então, como é que se convoca uma Assembleia Nacional Constituinte? Ora, não há uma forma. Né. Você tem que ter, para ser legítima, ela tem que ter amplo apoio popular, Né? Você pode, uma liderança da televisão convoca a Assembleia, né? Se foi, foi, se não foi, não foi, mas não tem mecanismo jurídico para isso. Qualquer mecanismo jurídico é disfarce. Né? E esse disfarce, né, ou essa mentira, estava ali presente, né, mais uma vez naquele ato que o Sarney faz ao convocar a Assembleia Nacional Constituinte, que por meio de uma emenda à Constituição. Ali o recado também estava claro. Ora, não se trata, portanto, nesse momento, de uma ruptura. Qual que é o recado que estava ali? Qual que é a ideia política encoberta, né, nesse ato, né, de convocação por meio de emenda? Olha, não se trata de uma ruptura. Não se trata de um poder constituinte originário, soberano. É, na verdade, um momento onde agora, passado essa necessidade que foi desse período, né, da ditadura empresarial militar, né, agora a gente pode, então, começar a entrar numa outra fase. Mas sem o recado de que há uma ruptura com essa, com esse período da ditadura empresarial militar. Né, o que vai muito marcando também é muito a história do Brasil. É uma história onde essas rupturas, né, que a gente vê em outras histórias, né, elas foram todas negociadas ou evitadas. Você pode pegar a nossa própria independência, né, em 1822, né, onde o pai vira para o filho, o pai volta para Portugal, né, toma conta aí do império que eu vou garantir Portugal para a família. Né, ou a nossa república, em 1891, onde um marechal, né, que não conseguia nem montar a cavalo, foi empurrado no cavalo, ó, vamos manter as coisas agora, uma república que foi uma república elitista, ou seja, de república efetivamente não tem nada, né, e a gente precisa discutir república no Brasil. Né, ou da chamada Revolução de 30, que não foi uma revolução, mas um ajuste, né, para novas elites repartirem o poder a partir da década de 30. E assim sucessivamente, né, mais uma vez a revolução que não foi revolução, né, que foi o golpe, mais uma vez para manter os interesses e aprofundar os interesses, né, de grandes empresários que patrocinam, e patrocinam inclusive grupos de torturas, etc., né, no Brasil a partir de 1964. Né, e daí, ou seja, posto isso, né, eu acho que fica interessante a gente pensar a respeito dessa transição ainda não ocorrida. Né. É óbvio que nós não vivemos mais aquela ditadura empresarial militar de 1964. Né? Mas é óbvio que você tem hoje outros mecanismos, né, de distorção, de encobrimento, de manipulação e de manutenção do poder daqueles, né, que já detinham esse poder após 64, ou até antes de 64, né, nesses constantes ajustes, né, desses grupos que se mantêm no poder. É muito interessante, e quando... Na fala anterior, né? Hoje eu li na imprensa um dado surpreendente a respeito do momento que a gente vive no planeta, de uma brutal e jamais vista acumulação de poder econômico. Né? A revista Carta Capital trouxe os dados que a gente encontra em outras revistas, né, pelo mundo afora, que hoje existem 85 pessoas que têm cada uma mais patrimônio que 3 bilhões e 500 milhões de pessoas. Existem 85 pessoas no mundo hoje, não são os 85 somados, não. Existem 85 pessoas que cada uma individualmente tem mais patrimônio que 3 bilhões e 500 milhões de pessoas. E uma dessas pessoas, no que é uma forma surpreendente, daí que a gente precisa resgatar a história e até pensar a história desse Estado moderno, né, a história do constitucionalismo moderno, os interesses, né, por que esse Estado surge. A gente voltar lá no início da formação desse Estado moderno, lá no século, finalzinho do século XV, século XVI, onde a gente vê uma aliança, né, entre burguesia, nobreza e o rei, né, essa aliança está de pé. Ela está de pé na Europa. Gente, o ano passado, quem pega uma revista, que eu não recomendo a leitura para ninguém, mas quando eu vou no dentista, às vezes eu pego essa revista, né, tinha lá a posse do novo rei da Holanda. Em 2013, e o cara de coroa, cetro e manto desfilando pelas ruas de Amsterdã. E quando você lê, por exemplo, que a Espanha, que vai chegando aí a mais de 40% de desempregados, né, chegou um momento da Espanha onde tinham 400 ações de despejo por dia, né, você tem um novo bilionário. Ou seja, um desses 85 é o espanhol. Quando ele fala crise, crise para quem? E que é uma pergunta que a gente tem que fazer. E essa pergunta é permanente também. Segurança? Segurança para quem? Né? Constituição? Constituição para quem? Né? E assim por diante. E aí, então, a pergunta que fica, né, que é essa, né, o que, que resta da ditadura empresarial militar de 64 entre nós? Ora, nós vamos perceber, né, que ainda resta muita coisa. E aí uma coisa muito importante, que também foi trabalhada, né, como é fundamental, né, a gente realizar uma justiça de transição. Aqui eu vou trazer brevemente, né, não vou cansá-los com muitas teorias, mas eu vou trazer um cara que eu acho que é um cara fantástico, né, eu adoro ele, que é o Freud. E eu vou trazer o Freud, vou dialogar rapidamente com o Freud, para pensar justamente a importância de uma justiça de transição. Freud era um médico, né, e que no final do século XIX, depois ele continua seus escritos pelo início do século XX, né, morre no início, primeira metade do século XX, né, o Freud, ele faz uma descoberta fantástica, que é a descoberta do inconsciente. Ele falou, olha, existe o inconsciente, ele como médico, ele vai perceber que um monte de pacientes deles tinham vários sintomas e que esses sintomas não tinham uma causa física. Aí, então, o fulano não andava, mas ele não tinha nenhum problema físico. A fulana não enxergava, mas ela não tinha nenhum problema físico. E ele vai falar, olha, esse problema é causado, né, pelo inconsciente. E vai desenvolver uma ideia que é muito interessante, que é a ideia do recalque. Ou seja, todos nós recalcamos experiências, frustrações, experiências traumáticas por qual a gente passa. E existem grandes recalques que podem ter consequências muito sérias, né, para nós mesmos, pode até levar à morte. E ele vai falar justamente dessa ideia, olha, pessoas que passam por determinados traumas grandes, né, escondem esses traumas. Todo mundo faz isso, todos nós fazemos isso. E a gente esconde, e o que é pior, a gente esconde sem saber onde escondemos, mas não é só isso não, sem saber que sequer escondemos. Então a gente esconde da gente mesmo um recalque, o que a gente recalcou, não, uma experiência traumática, sem saber sequer que a gente escondeu. E daí quando acontece alguma coisa, né, é muito aquela coisa, tem aquela, tipo aquela coisinha que fica na cabeça da gente, assim, tem uma coisa incomodando que eu não sei muito bem o que é, e a gente começa a apontar o dedo para a primeira coisa que aparece, ah, a culpa do fulano, a culpa do cicrano, a culpa foi disso que aconteceu, e nunca a culpa é aparente. E ele fala, olha, a gente tem que então ir buscar isso, esse trauma recalcado, esse recalque, lá no inconsciente. E ele vai começar a desenvolver uma teoria para isso, né? Primeiro, ele vai fazer a hipnose, depois a análise dos sonhos, depois vai desenvolver a psicanálise, que vai continuar com Lacan, né? Onde ele vai descobrir, por exemplo, né, por meio da hipnose, depois do trabalho dos sonhos, por exemplo, que pacientes que descobriam esse recalcado, escondido, quando esse recalque vinha à tona, né, o sintoma que ele tinha desaparecia. Mas se a pessoa não enfrentasse esse recalque, o sintoma voltava de outra maneira. Ora, por que eu estou resgatando Freud nesses 5 minutos, de forma absurda, é lógico, com todo respeito à memória do Freud, né, que é sensacional, mas por que eu estou resgatando, né, o Freud para nós aqui? Porque se a gente não enfrentar, né, se a gente recalcar, se a gente esconder a nossa história, os fantasmas dessa história não vão nos abandonar nunca. E podem até matar, nos fazer mudos, nos impedir de andar. É fundamental, a primeira coisa, uma pergunta, como sair da ditadura? A primeira coisa, né, memória, resgate da memória. Segunda coisa, justiça de transição. Enquanto a gente não tiver a coragem que os argentinos estão tendo, né, a coragem que a África do Sul teve, né, esses fantasmas não nos abandonam. Exemplos de estados que não fizeram justiça de transição, os fantasmas das... Itália, por exemplo, né? O fantasma do fascismo, né? O crescimento do fascismo. Na Itália, até hoje, no final, em dezembro, né, em Predápio, a terra do Mussolini, você tem centenas de italianos que vistam a camisa preta, que fazem sinais fascistas, ou o crescimento, a volta do nazifascismo hoje na Europa, é falta de acerto de contas com a história. Enquanto a gente não acertar as contas com a nossa história, esses fantasmas não nos abandonarão. E esses fantasmas se manifestam de várias maneiras. E daí também, além de resgate da memória, né, de busca dessa memória, de quem não pôde falar, poder falar, contar sua história, sua perspectiva dessa história, né, além de uma justiça de transição, né, de discutir, julgar, né, os criminosos contra a humanidade, como se coloca muito bem, né, desse período. E é muito diferente, eu fico às vezes pensando aqui, quando fala em anistia, né, anistia para as pessoas que lutaram, né, pela democracia, que lutaram contra a ditadura. Será que se anistia é perdão? Né, será que a palavra certa é perdão? Não é não. Na verdade, o que a gente tem que fazer é agradecer essas pessoas. As pessoas que arriscaram sua vida... As pessoas que arriscaram sua vida não têm que ser perdoadas de nada, né? A gente deve muito agradecimento, né? Talvez pelo pouco, por essa oportunidade que a gente está tendo, né? Não vou falar, nós, como eu acabei de dizer, a gente vive uma grande crise da democracia representativa pelo mundo afora, mas por essa oportunidade que a gente está tendo, né? De, mais uma vez, poder construir alguma coisa diferente. Mas para a gente poder construir, para a gente construir alguma coisa diferente, a gente precisa, né, conhecer a nossa história. Né? E o que, que resta dessa ditadura entre nós? Né? Vou ser bem fiel ao tempo aqui, mas vou apenas dar a notícia de algumas coisas que a gente precisa enfrentar, que a gente precisa discutir, além dessas duas questões. Né? Qual é? Por exemplo, a gente vive hoje, nós precisamos enfrentar a questão da desmilitarização da polícia militar. Né? Não dá para ter uma polícia que é contra o povo. Né? E a polícia militar, né, dos estados brasileiros, constantemente e recorrentemente, nas manifestações de junho do ano passado, mostram como que eles são, mostraram para todo mundo como são contra o povo. Mas mostram diariamente como a polícia é contra o povo. Né? Quando as pessoas diariamente, e aí são as pessoas mais pobres, que são diariamente humilhadas, né? Que diariamente levam uma dura da polícia, levam um saculejo. Né? Você vê uma polícia contra o povo. E o militar? Quando tem militar para fazer guerra. Né? E a polícia tem que existir, você tem que ter inteligência policial para investigar, e a polícia tem que existir para proteger as pessoas. Qualquer pessoa e todas as pessoas. E qualquer pessoa, cada uma pessoa, né, é importante igualmente. E uma polícia democrática não pode funcionar dessa maneira. A gente precisa enfrentar o debate da desmilitarização da polícia militar. Quando a gente vê, e talvez o caso mais grave é a polícia militar de São Paulo, que tem na sua ideologia uma ideologia ainda fascista, né? Que vem lá da década de 30 e que se mantém com a ditadura empresarial militar de 1964. Um segundo caso que a gente precisa enfrentar, que a gente precisa discutir no nosso país, né? A mídia. Nós vivemos hoje no Brasil um bloqueio da informação. Nós não temos liberdade de imprensa no Brasil. A gente encontra espaços, né, hoje nas redes sociais, que também são super controladas, né, encontra espaços, brechas, né, mas a grande mídia concentrada no Brasil, né, que faz parte desse teatro, mente sistematicamente. Nós não ficamos sabendo do que acontece no mundo inteiro. Né? Nós não ficamos sabendo, por exemplo, de algo fascinante que acontece hoje na América do Sul e que é exemplo do mundo inteiro. Existe hoje uma rede por um constitucionalismo democrático na América Latina. Hoje nós somos mais de 300 constitucionalistas que estamos em todos os estados da América Latina, né, e que estudamos o chamado novo constitucionalismo latino-americano, especialmente a partir da fabulosa experiência do constitucionalismo plurinacional e do Estado plurinacional que acontece no Equador e na Bolívia hoje. E a gente não tem notícia nenhuma. Quando a gente ouve falar alguma coisa da Bolívia, fala, Bolívia, tráfico de drogas, miséria, etc. E a gente não ouve falar de uma revolução fantástica que o povo boliviano está fazendo, e de uma revolução jurídica, na construção de um novo conceito, de uma nova teoria da Constituição, de uma nova teoria do Estado. Né? Isso não se dá uma notícia disso. Nós vivemos um bloqueio de informação. Né? A gente não sabe por da luta dos povos na África, na Europa. Né? Contra essas novas formas sofisticadas, ideológicas de dominação, né? Na crise radical que a Europa e Estados Unidos vivem das suas democracias representativas majoritárias liberais. Né? Então, essa é uma segunda questão que precisa ser enfrentada. E aí, mais uma vez, a gente vê uma inversão que é grosseira. Eu, sinceramente, começo a pensar, e tem um conceito psicanalítico interessante também, de delírio. Eu acho que já tem gente que já está delirando há muito tempo. Por exemplo, quando a Argentina aprova uma lei que visa democratizar a mídia, uma lei que foi sugerida pela ONU, pela Unesco, que existe em outros países, a mídia brasileira conta que a lei argentina é uma lei ditatorial que vai acabar com a liberdade de imprensa. Isso, para mim, é delírio. Né? Sustentar que um proprietário privado possa ter 60% dos meios de comunicação, possa ter mais de 200 mídias, entre jornais, revistas, rádios, TV a cabo, TVs abertas, sustentar que isso é democrático, eu sinceramente, eu acho, aí já é uma questão psicanalista, é delírio. Eu não entendo como. Né? E uma lei que existe em outros lugares, sugerida pela Unesco, que vem limitar essa propriedade, né, vai estabelecer aí um texto para a TV, porque a gente precisa investir, né, você tem que ter canal aberto para as TVs comunitárias, Porque o medo da TV comunitária, né, interessante. Eu tenho um programa na TV comunitária de Belo Horizonte, fico pensando, acho que a Rede Globo morre de medo de mim, né, porque não pode, a TV, eu tenho meia dúzia de audiência, porque não pode, só a TV fechada, né, e só em Belo Horizonte, por que não pode ter canal aberto, as TVs comunitárias? Por que isso? Mas é tudo invertido. Eu acho que essa ideia de inversão ideológica, a gente precisa, é porque são inversões grosseiras. Eu não sei se estou conseguindo ser claro isso, mas elas são grosseiras. É acabar com a democracia para garantir a democracia? É concentrar os meios de comunicação para garantir a liberdade de expressão? Está tudo de cabeça para baixo. E os caras falam com a maior cara de pau. Isso, né? No horário nobre na televisão, não, a Argentina está caminhando para a ditadura. Eles têm hoje uma lei que a gente precisa discutir aqui, isso tem que ser prioridade no Brasil. Né? E aí vem outras coisas, meu tempo, ó, preciso, meu tempo está efetivamente acabando, mas outra coisa que a gente precisa pensar também no Brasil, né, é essa fúria punitiva que tomou conta do nosso país. Tudo hoje vira crime. Isso é um risco enorme, gente. E aqui com isso eu vou terminando, né? O que resta da ditadura está aí. Uma blitz em cada esquina não pode ser normal. Isso não é democracia, não. A gente não pode se acostumar com uma blitz em cada esquina ou uma câmera nos controlando em cada esquina. Nós não podemos admitir ou negociar, né, a nossa liberdade em torno de uma segurança que não virá dessa forma. Né? E o pior, o risco imenso de acreditar que mais direito penal, aumento de pena, redução da maioridade penal, que para mim é outro delírio. Você imaginar que você tem 500 mil presos no Brasil, 400 mil mandados de prisão para serem cumpridos, você ainda vai querer mais mandados de prisão? Que é isso, gente? Esse povo está delirando. Né? Eles perderam noção, perderam noção da realidade. Né? E aí, o pior, né? Olha, você não vai... Esse investimento, por exemplo, no aumento do direito penal, e aí uma questão racional, vamos pensar isso aqui. Olha, você investe em mais direito penal, você tem que investir em mais controle. Né? Então, isso significa o quê? Mais Estado, mais controle sobre as pessoas. Eu criminalizo tudo. Né? Agora tudo é crime. E cada vez mais. E quero criminalizar ainda mais. Quanto mais eu criminalizo, mais eu preciso de uma estrutura estatal para fiscalizar. Mais eu preciso de uma estrutura estatal que aumenta para punir. Sendo que a estrutura estatal que está aí já não fiscaliza e já não pune. Quando eu invisto no direito penal e no direito, outra consequência, eu esvazio o espaço da ética, né? Ou seja, eu aposto tudo no direito penal. As pessoas vão fazer as coisas não porque acreditam que aquilo é o bom a ser feito, mas vão fazer as coisas porque têm medo da punição. Olha o perigo, eu vou esvaziando o espaço da ética, né? Até murchar, quando na verdade a gente tem que investir é na ética, é numa sociedade ética. Eu vou esvaziando o espaço da ética e aumento o espaço do direito. E aumenta o espaço, principalmente no direito penal, aumenta o espaço punitivo. Mas para que haja punição, tem que ter fiscalização. E aí tem que ter mais Estado, mais Estado, mais Estado, mais Estado, mais polícia, mais controle, mais controle. E para isso, tem que ter punição. Aí, mais punição, mais poder judiciário, mais juiz, mais juiz, mais juiz, mais... e punição. E depois, mais cárcere, mais presídio, mais presídio, mais presídio, mais presídio. Se o Estado não dá conta de fiscalizar, se o Estado não dá conta de punir, o que acontece com o direito penal? Desmoralização. Desmoralizado o direito penal, o que sobrou? A ética? Não, porque a gente já acabou com a ética. Sobrou nada. E é nisso que a gente está loucamente, equivocadamente, né, investindo. Isso é o que resta da ditadura. Resta muita coisa ruim da ditadura. Mas a primeira coisa que a gente precisa fazer é discutir isso seriamente. Né? E discutir isso, né, eu posso ter feito aqui um discurso, né, bastante emocional, mas precisa discutir isso, né, de forma bastante racional. Né, buscar as razões por que a gente vive numa sociedade, por exemplo, que tem cada vez mais violência. Mas isso aí, enfim, que eu tinha para falar aqui dentro do meu tempo, que se esgotou, né, era fazer essas provocações, né, trazer essas reflexões para vocês. Muito obrigado.